O tema que eu gostaria de tratar com vocês nesta noite é esse que está aí. O plano de Deus está em caminhar enquanto houver sol. Eu estava ouvindo dia desses essa música. Tem uma música do Titãs muito bonita chamada Enquanto Houver Sol. Eu me arriscaria até a cantar essa música aqui, só não quero escandalizar os irmãos. Pegaria o violão ali e tocaria. Mas aí as más línguas dirão, bastou o pastor Nilson ausentar para essa igreja virar uma igreja onde se canta música profana. Mas quando já ouviram essa música aqui do Titãs? A gente não pode... É muito bonita. Particularmente eu canto bem, toco bem essa música. Não é vaidade da minha parte, não. Toco um caicai balão no violão e não canto bem, mas essa música, eu acredito, né? Porque o problema não é você dizer que canta bem, é quem te ouve. Né? Porque você sai por aí, nas noites, você vê aqueles lugares que tem karaokê e a pessoa está ali, né? Quando eu estou aqui vivendo esse momento e balançando, achando que está assim, né? Próximo, muito próximo ali, pelo menos ao Erasmo, Carlos. Se não a Roberto, ao Erasmo. E você que está do lado de cá, né? Porque não sei se você sabe, Deus nos fez com o aparelho auditivo composto por áreas, né? A bigorna, o martelo, são áreas do aparelho auditivo que permitem a qualquer pessoa que não saiba nada de música identificar quando alguém está fora do tom. Então você pode não saber nada de música, mas Deus deu a você essa oportunidade, né, Marta? Nossa ministra de música, né, Marta? Não precisa ser uma ministra de música, basta você ter o seu aparelho auditivo em bom funcionamento. Quando alguém está cantando mal, né? E o que mais tem por aí? A pessoa canta mal, mas para a glória e honra do nome do Senhor, né? Irmãos, eu vou cantar, mas é para a glória e honra do nome do Senhor. Era para a glória e honra do nome do Senhor, mas os nossos ouvidos estão ali. Não tem jeito, né? Não tem como. Eu me lembro que quando eu era pastor na igreja metodista, um irmãozinho, o pastor, foi convidado numa noite festiva de sábado na igreja. Ele chegou levando seus CDs. E nesta noite, um pastor de fora, muito conhecido, pregou. E eu fiquei assim, horrorizado. Já foi um escândalo para mim, porque a participação musical foi desse pastor. Ele cantou e cantou. Cantou a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. E disse, irmãos, ali fora tem os meus cassetes. Lembra do cassete? E vocês podem comprar e eu vou lançar o CD. Aí o pastor que pregou, no final, ao passar por ele, eu estava acompanhando esse pastor, nós íamos para um coquetel. Aí o pastor pegou e tirou um valor da carteira dele de aproximadamente uns 10 cassetes e deu e falou assim, irmão, desista o quanto antes. O irmão não tem o dom. Cara, eu fiquei tão desesperado. Pastor César de Andrade, já faleceu, Deus já o recebeu na glória. Eu já ouvi falar pastor César de Andrade aqui. Pastor César de Andrade, ali da Igreja Batista Favo de Mel, cara. Ali na Boiúna. Foi ele quem pregou e virou, irmão, toma aqui. Aí, quantos irmãos querem? Não, não quero não. Leva esse valor e desista o quanto antes desse seu empreendimento, porque o irmão não vai conseguir chegar onde o irmão quer. O irmão não canta bem. E eu estou logo lhe alertando para o irmão não passar futuras vergonhas. Cara, eu fiquei tão desesperado. Eu olhei para o pastor César e falei, meu Deus, que isso? Mas a gente não sabe, né, se ajudou o cara. Eu não sei qual foi o destino daquele irmão, mas ele cantava muito mal. Muito mal. Voltando, ouvindo essa música, enquanto houver sol, pensei em falar sobre o plano de Deus que está no caminho enquanto houver sol. Por quê? Porque Deus, usando o profeta Isaías, se eu não estou enganado, vai dizer a Israel: enquanto a lua brilhar no firmamento e enquanto o sol se manifestar no firmamento, minhas promessas sobre ti permanecerão em pé, enquanto houver sol. Mas por que eu coloquei que o plano de Deus está em caminhar? Porque nós, evangélicos, bom, eu sou convertido desde 1988, portanto, quase 30 anos eu tenho de caminhada. Nesses 30 anos, com muitos de vocês que talvez aqui estão e outros que nos acompanham, nós fomos armazenando no nosso cérebro frases evangélicas que se tornaram clichê. Tem coisas que só nós sabemos. Tem frases que só nós conhecemos, aonde quer que nós estejamos. Quando dois crentes estão conversando, quem não é crente e está do lado, às vezes não entende nada do que está sendo falado. Por exemplo, uma pessoa que não é evangélica está lá dentro do trem, dentro do metrô, e tem dois crentes conversando. Pois é, mistério puro ontem, né, irmão? Ô, mistério, irmão. Manto puro. Imagina o cara aqui, caraca, mistério, manto puro. É, fogo purinho, fogo purinho. Varão desceu e sacudiu e reboliço. Essas... Todo mundo fica assim, o que é isso? Porque é um linguajar específico. Nós já éramos para ter um dicionário. Nós, evangélicos, já éramos para ter um livro de frases que só nós entendemos. Por exemplo, vocês próprios podem falar. Eu vou falar algumas. Quem lembrar pode falar, fica à vontade. Está amarrado. Em nome de Jesus. Está repreendido. Mas o quê? São frases clichês. Hã? Vigia nessa terra. Né? Vigia nessa terra. É, mas o quê? A gente foi armazenando com o passar do tempo, tanto pentecostais como não pentecostais, foram se adaptando com frases, clichês, que se tornaram habituais e que hoje, por incrível que possa parecer, já está na boca e no domínio de pessoas que nem evangélicas são. Por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui de música secular. Tem um vídeo do Lulu Santos, que ele está fazendo um show ao vivo, e nesse show, no final do show, naquele momento final, que os instrumentos vão chegando ali no final, ele vai cantando daquele jeito dele, e no final ele fala, queima. Eu falei, queima? Por que queima? Ele não, que eu saiba, o Lulu Santos não é da fé cristã. Mas queima! Está amarrado, sangue de Jesus tem poder. Já é de domínio público. De tão falado que foi essas frases, elas já são de domínio público. E nós, muitas vezes, as recebemos sem sequer parar e tentar entender o que, que nós estamos reproduzindo. Uma delas, é a que vou tratar hoje com vocês. Portanto, quero que vocês acompanhem meu raciocínio. Ninguém que está aqui é obrigado a concordar comigo, mas talvez uma das mais conhecidas afirmativas evangélicas é: Deus tem um plano, repitam comigo, em cada... Hã? Transformou-se em hino. Lindo, por sinal. Deus, quanto conhece? Tem um plano em cada criatura. Bom, eu preguei muito isso, eu falei muito isso. Eu falava com efusividade isso. Deus tem um plano em cada criatura. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano na sua vida. Quantos já ouviram isso aqui? Bom, eu ouvi para mim. Deus tem um plano na sua vida. Depois de muitos anos, quase 30 anos, é que me sobreveio, pastor Denilson, a pergunta que eu não fiz quando lá atrás falaram que Deus tinha um plano na minha vida. A pergunta tinha que ser: qual? Deus tem um plano na sua vida? Qual? Deus está me revelando que Deus tem um plano na vida dessa criança? Qual, pastor? Deus está me dizendo que ela vai ser isso, vai ser aquilo outro. Bom, você pode parar, guardar no coração como Maria fez e acompanhar o desenvolvimento desse plano para ver se aquele garoto vai chegar aonde o tal plano da tal pessoa assinalou. Porém, não estou aqui dizendo que é errado você dizer que Deus tem um plano em cada criatura, que Deus tem um plano na vida de todos nós, porque, sinceramente, se eu perguntar aqui quantos creem que Deus tem um plano na vida de vocês, todos vocês vão levantar a mão. O grande problema é que, pensando nesse plano de Deus, nós, da fé cristã, entramos em um círculo vicioso, pagão. Vou repetir. Num vício pagão que nos prendeu na necessidade de saber o futuro. Nós, evangélicos, também temos esse impulso de querer saber o que vai acontecer no dia de amanhã. A partir do plano que Deus tem na minha vida, eu começo a ficar inquieto, porque eu preciso saber que plano é esse. E essa inquietação, por vezes, tira a minha quietude e me lança numa dimensão de perturbação, no sentido de não mais caminhar pela fé. Porque agora eu só consigo dar passos na vida, primeiro, se eu souber desse tal plano. Segundo, que a partir do plano que Deus tem na minha vida, eu começo a querer saber, através dos oráculos, porque nós evangélicos gostamos de oráculos. Para quem nunca ouviu falar dessa palavra, o que é um oráculo? Oráculo é tudo aquilo pelo que se manifesta a divindade. Então, por exemplo, vou dar vários exemplos aqui de oráculo. Bola de cristal é um oráculo. Você vai lá, a pessoa tem uma bola lá de cristal, você entra, senta, ela olha para aquela bola de cristal e ela, a partir de uma espécie de vidência, de paranormalidade, ela começa a falar as coisas para você. Olha, estou vendo aqui tortuosidades no seu caminho. Isso é um oráculo. Quer ver outro oráculo? Cartomante. Vai lá, cartomante joga as cartas. Da mesma maneira, o oráculo se manifesta. Ó, essa questão do oráculo, isso existe desde que surgiram as primeiras civilizações. Desde que os homens se reuniram em bando, o oráculo surgiu. As pessoas têm essa necessidade de saber qual é a voz dos deuses. O que que os deuses têm para nos dizer? Povos da antiguidade, gregos, povos egípcios, e o próprio Israel, que admitiu na cultura a ideia de vamos à guerra, antes vamos ao oráculo, vamos consultar o profeta de Deus para ver se saiamos ou não à batalha. Não é assim? É só você ler o Antigo Testamento. Aquelas guerras gregas, as batalhas de Troia. Vamos saber o que que Apolo tem a nos dizer sobre essa batalha. Oráculo. Búzios, oráculo. A gente vê muito isso no fim de ano, né? Os oráculos, eles ficam mais pulsantes da noite do dia 31 para o dia 1º. Vai todo mundo consultar os oráculos para saber como vai ser o próximo ano, para saber como vai ser na saúde, para saber como vai ser na vida profissional, para saber como vai ser na vida familiar, para saber... Oráculo, oráculo. Nós somos também viciados em oráculo. Por mais que a gente diga que não, pastor, eu não. Todos nós, há um fascínio. O oráculo fascina. Nós, seres humanos, ficamos fascinados com oráculos. Joga os búzios. Joga as cartas. Abre o tarô. Olha para... Tem até oráculo, se você não sabe, de borra de café. Já ouviu falar disso aqui? Sim. Tem oráculo, por exemplo, muito antigo, tem um oráculo muito antigo, onde a vidente, a pitonisa, ou a bruxa, seja lá o nome que possa se dar, pegava um animal, abria e fazia a leitura pelas vísceras do animal. Quiromancia. Leitura das linhas da mão. Hã? Você está lá andando em Madureira, daqui a pouco, deixa eu ler sua mão aí. Tocou. Irmão, tocou. Deu. Vem cá. Olha o fascínio. Nossa. Tem alguém na sua vida? Você já está preso no oráculo. É fascinante. O oráculo é fascinante. E por que que eu disse que nós evangélicos adoramos oráculos? Porque nós temos os nossos. Reuniões, por exemplo, que acontecem ao longo da semana, onde ali tem alguém que Deus usa para falar com a gente. Oráculo. Pastor, o senhor está dizendo então que o senhor não crê nisso, irmão? Quantas vezes eu preciso dizer que eu vim de lá, pequenininho. Então, me desculpe, eu nasci no meio pentecostal. Eu me criei no meio pentecostal. No meio pentecostal, eu vi coisas acontecerem que nenhum de vocês acreditaria. Coisa seríssima. Coisas que fascinam. Eu tive experiências assim fantásticas de orar, por exemplo, de sábado para domingo e falar: Senhor, eu não quero fazer isso porque o Senhor sabe. E no dia seguinte, numa dessas reuniões, ao colocar o pé, todo mundo de joelho, ao colocar o pé: meu servo, tu disseste nesta madrugada, Senhor, eu não quero isso, isso. É fascinante. Eu estou dizendo que isso não é algo que possa vir de Deus, não. Eu estou dizendo que é um perigo quando a gente vicia nisso. Tem pessoas viciadas nisso. E hoje o oráculo evangélico, ele atrai para o campo do business cantores famosos, jogadores de futebol, artistas. Tem gente que sai lá do Leblon para subir a Rocinha. Gente famosa, jogadores, artistas, atrás do oráculo. Sabe disso? Sobe a Rocinha, vai lá dentro do Vidigal, porque lá tem alguém que, por ele, Deus se manifesta, Deus fala, Deus revela, Deus mostra. Então o cara vai lá. Ele não só vai. Ele vai, ele às vezes chega lá e deixa um carro na mão da pessoa. Uma chave de carro assim. Estou te dando. Porque aquilo que você falou na minha vida se cumpriu. O contrato chegou. O telefonema eu recebi na semana passada. Oráculo. Problema. Eu não estou aqui falando especificamente contra os oráculos. Astrologia. Não, não estou aqui falando e nem dizendo que eles não possam revelar alguma coisa, hein? Ah, pastor, o senhor acredita? Não, não é acreditar. É que quando se fala de oráculo, nós estamos falando de uma dimensão que nós ainda não conhecemos plenamente. Na dimensão espiritual, tudo é possível. Aqui e aqui. Então você pode sair daqui agora e fazer um mapa astral. Diga-se de passagem, irmão. Do que eu estou falando, eu entendo. E você vai receber ali o teu mapa astrológico e você vai ficar fascinado. Meu Deus! Bateu tudo! Como pode? Pode. Pode. A questão... E por que que eu estou... falando sobre o oráculo com essa questão do plano de Deus, porque quando a gente fica muito obsessionado em querer saber o que que Deus tem a fazer na nossa vida, a gente entra nesse círculo vicioso, que para mim é pagão, porque hoje pessoas só conseguem desenvolver a sua espiritualidade pelo meio oracular. Acabou, não tem mais ninguém revelando nada. O profeta morreu, a profetisa se desviou, a mulher que jogava búzios já não está mais ali, então a pessoa fica perdida, porque ela vicia nisso. Eu estou querendo dizer que isso é viciante, seja nos oráculos seculares, seja nos oráculos... Ora, a gente tinha o nosso oráculozinho antes de dormir, que era caixinha de promessa. Caixinha de promessa era um oráculo. Quantos não são da época da caixinha de promessa? Levante a mão, olha aí. Hã? Aquele era um oráculozinho. Deixa eu ver o que Deus tem para mim. Era só bênção, irmão. Todos os mais selecionados versículos da Bíblia de bênção, de promessa, estavam ali na caixinha de promessa. Então, teve um dia que eu enjoei e falei, tirava, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eis que estou contigo todos os dias até a consumação do céu. Eu falei, mas só tem coisa boa. Não é que eu queria coisa ruim, mas eu comecei a desconfiar do oráculo, da caixinha de promessas. Só tem coisa boa aqui. Só tem, não tem nenhuma coisinha falando, olha, Isaías, meu servo, e sei lá. Só coisa boa. Então, eu estou falando isso. Eu sei que muita gente que ouve isso fica chateada, fica irada, fica com raiva, porque são pessoas que já estão presas no oráculo evangélico. Elas necessitam do oráculo. Elas não dão um passo sequer sem o oráculo. Torno a repetir, pode ser a profetisa, o profeta, pode ser o pastor. Mas algumas pessoas sabem que não conseguem fazer mais nada na vida sem antes consultar o oráculo. Sem antes buscar uma palavra da parte de Deus. Pelo profeta, pela profetisa, pelo vaso, pela vasolina. Então, quando a gente fala, Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um plano em cada criatura, a gente pode estar incorrendo num perigo muito grande espiritualmente. Primeiro porque nós, seres humanos, trazemos em nós, todos, independente da religião, independente da fé que você professa, irmão, independente se você é evangélico, católico, espírita, todos nós trazemos dentro em si essa curiosidade com o oráculo. Aí eu vou contar uma experiência a vocês e vou ler o texto. Talvez a gente dê continuidade na quarta-feira que vem. Quando eu tinha por volta de 15 anos de idade, 16, essas coisas já me fascinavam, E aí surgiu, na época, entre os colegas, uma brincadeira, que hoje de brincadeira a gente sabe que não tem nada, que era amarrar a tesoura e fazer consultas. A gente amarrava as lâminas da tesoura, um segurava numa ponta, outro segurava em outra, e aí a gente fazia consultas. Tem alguém presente nesse lugar? Olha o oráculo. Aí, se não tivesse, a tesoura ficava parada, mas se tivesse no nosso dedo, a tesoura rodava sozinha. E você é homem ou mulher? Homem ou... Aí a gente começava. Aí uma vez a gente estava reunido, eu e alguns adolescentes, chegou um irmão, a gente estava na varanda do adolescente, passou um irmão na calçada evangelizando, queridíssimo meu hoje. Falou, jovens, si mesmo, posso dar uma palavra rápida a vocês? A gente, pode. Vocês aceitam um folhetinho da palavra de Deus? A gente aceita. Posso entrar? Pode, a gente estava todo na varanda, uns 15. A coisa foi crescendo, né? Começou com 3, 4, daqui a pouco... aquilo. Quantos são dessa época aí? Quantos fizeram essa brincadeira aí? Pouca gente, né? Mas lembra do que eu estou falando, né? Aí o irmão entrou. Olha, eu quero dizer para vocês, jovem, que eu conheço essa brincadeira que vocês estão fazendo. E essa brincadeira é perigosa porque vocês estão invocando forças que vocês não sabem. A gente é mesmo. E não se faz esse tipo de brincadeira na casa de vocês. E eu quero dizer para vocês que eu só sei que no final ele já estava sentado. Deixa eu fazer a pergunta agora. Eu não estou mentindo, uma Bíblia do lado. E a gente sem entender nada, você vai fazer? Ele, só para mostrar a vocês quem é o servo de Deus. Daqui a pouco tem alguém presente, a tesoura se moveu. Ele, e você sabe o que aconteceu comigo? Pronto, já está fazendo um monte de pergunta. Foi envolvido pelo oráculo. Depois ele está amarrado, já é tarde. Tarde demais. Então, essas coisas fascinam, porque nós vamos buscando viver a nossa vida espiritual pautada nos oráculos. Gente, até esse negócio de que eu fiz muito também, eu acho que alguns de vocês vão se identificar, né? Sozinho, fiz muitas vezes, né? Acordava de madrugada, Senhor, fala com teu servo. Porém, estendeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos e protestaste contra eles pelo teu espírito, pelo ministério dos teus profetas. Olha o nome! Neemias, capítulo 9, verso 36. Porém, eles não deram ouvidos e tal. A gente fez muito isso. Quantos já fizeram isso? Levante a mão. Olha só, eu sei que onde é que eu estou alcançando. É? Oh, Deus, fala com teu servo, Senhor. Aflição. Angústia, e foi Judas suicidar-se. Está amarrado, Senhor. Vai tu, porém, faz o mesmo. São dois versículos diferentes. Os oráculos são perigosos. Os oráculos são traiçoeiros. Deus tem um plano em cada criatura. Amém, eu creio. Mas hoje, eu entendo que atrás desse tal plano na minha vida, eu vivi tão angustiado, irmão. Eu vivi tão aflito, querendo saber o plano. O cara falou que eu tenho, que Deus tem um plano na minha vida. Hoje, de fato, eu digo para vocês, Deus tem um plano na minha vida. Pastor, se eu creio, olhando para frente, não, para trás. Para trás. quando eu olho a minha jornada e vejo os caminhos por onde passei, o que aconteceu na minha vida, chegando até aqui, dizendo como Samuel, até aqui, nos ajudou o Senhor, eu vejo o plano de Deus para trás. Então, não estou dizendo que o plano de Deus seja uma mentira. Só estou dizendo que o plano de Deus está em caminhar. É caminhando, inclusive a música diz, a música do Titãs, essa música, enquanto houver sol, a gente só não termina com ela porque não pode. O Facebook corta mesmo. É caminhando que se faz o caminho. Portanto, hoje, eu gostaria de falar um pouco sobre essa questão do plano de Deus em cada criatura. Eu não estou aqui dizendo que Deus não tenha um plano em cada criatura. Eu só sei que eu, Isaías, viviria em angústias terríveis vendo crianças nascerem anencéfalas e querendo saber qual era o plano de Deus na vida de uma criança que nascia anencéfala, sem cérebro. Eu vou dar. Estou falando de mim, tá? Eu, quando via uma criança nascer com câncer e morrer antes de completar um ano, eu falava: meu Deus, que plano é esse que o Senhor tem em cada criatura? Por que essa criança, então, morreu tão cedo? Que plano em cada criatura é esse? Que não me faz entender como pode uma criança nascer anencéfala, uma criança nascer com câncer e morrer, um jovem na sua mais tenra idade ser alvejado com uma bala perdida na cabeça e vir a óbito, e eu tentando entender qual é o plano de Deus na vida desse moço. Mas sabe qual é o meu problema? O meu problema é o seu, é o nosso, de querer entender, de querer saber. João capítulo 21. Bom, esse texto que nós vamos ler, não terminaremos hoje essa palavra, quarta-feira que vem nós vamos dar continuidade. Jesus, já ressuscitado, tendo aparecido aos 11, aquele episódio, ele aparece aos 11, Tomé não estava, e depois Tomé chega, o Senhor apareceu e Tomé, eu não acredito, depois Jesus aparece de novo, e aí Tomé olha e diz: Senhor, se eu não tocar, né, nas tuas chagas, bom, você já sabe desse texto aí. Isso está lá em João, capítulo 20, verso 19. A primeira aparição. A segunda aparição, 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos dentro da casa. A primeira aparição sem Tomé. A segunda aparição com Tomé. A terceira aparição, os discípulos estavam lançando redes lá na praia. E diz o verso de número 4 do capítulo 21, sendo já de manhã, passaram a noite toda, não pegaram nada. Jesus se apresentou na praia, já ressuscitado em corpo físico. Estava lá Jesus na praia e estava em alto mar, um pouco mais distante da praia. Pedro, Tiago, João, os filhos de Zebedeu, os pescadores, e Jesus lá. E Jesus falou: filhos, pegaram alguma coisa? Tendes alguma coisa para comer? Responderam-lhe: não, pegamos nada, estamos cansados. E Jesus fala: lance a rede à direita do barco. E eles lançaram a rede à direita do barco, e quando puxaram, já o texto diz, não podiam sequer trazer a quantidade de peixes que eles conseguiram. Aí, certamente, depois da ressurreição, Jesus não era mais como antes da ressurreição. Algo aconteceu que não permitia que ele fosse identificado logo assim de cara. Depois, diz o texto, no verso 7, que eles foram chegando próximo daquele homem. João grita: é o Senhor! Quando João grita: é o Senhor! Pedro, que houvera negado a Jesus 3 vezes... fica constrangido. E ele pega a túnica, lança sobre si, porque ele estava certamente desnudo da cintura para cima, e se lança ao mar. Lança-se ao mar do barco e vai correndo para ver se era Jesus mesmo. E chega perto de Jesus, os discípulos, e ali eles fazem uma fogueira, Jesus come, trouxeram grandes peixes, 53 grandes peixes. E aí Jesus os convida a jantar. Vamos jantar. Verso 12. Vamos jantar. Olha lá o texto. Vinde, jantai. E eles tudo em silêncio. Será que é ele mesmo? Será que é ele mesmo? Um silêncio total. E eles comem, e aí Jesus, então, começa a traçar para aqueles homens, por necessidade de continuidade do seu ministério, algumas metas. Jesus fala a Pedro: Pedro, o Senhor me ama, você me ama? Aí Pedro: sim, Senhor, eu amo. Ok. Continuaram comendo. Daqui a pouco Jesus: Pedro, ele: sim, Senhor, tu me amas? Ele falou: Senhor, eu te amo. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Jesus pergunta a Pedro 3 vezes. Na terceira vez, no verso 17, Pedro ficou constrangido. Poxa, Senhor, o Senhor não acredita no meu amor? Já perguntou 3 vezes. Aí Pedro falou assim, aí Jesus falou assim: Pedro, quando tu me amas? Amo. Então você vai apacentar as minhas ovelhas. Pedro, quando você era moço, jovem, você tinha agilidade, corria rápido, você fugia dos que queriam te prender, mas vai chegar um tempo, Pedro, em que já não conseguirás mais ter tanta mobilidade assim. Então, vão te alcançar, vão te prender, e vão te cingir, e vão te levar para lugar que você não quer ir. Falando da sua prisão. Hã? E aí, Jesus fala isso, já deixando claro que se de fato Pedro o amava, deveria ser aquele que apacentaria as suas ovelhas. Ok. Bom, eu acho que tem pastores aqui que já ouviram de pessoas, né? Você tem um chamado. Eu sinto que você é vocacionado. Foi o que Jesus falou. A mesma coisa. Pedro, você me ama? Você tem uma vocação. Esquece o passado, você me negou. Está resolvido. Agora é olhar para frente. Agora é abraçar a vocação. Agora é entender que na vocação você vai correr muitos riscos. Jesus estava ali meio que delineando. Aí Pedro, entendendo o que Jesus estava dizendo-lhe, ele começa a ficar meio angustiado, tipo assim: caramba, só eu que vou entrar nessa furada do Evangelho? Sou eu que vou perder a minha liberdade, morrer por amor ao Evangelho? Aí Pedro entra na asneira de olhar para João. No verso de número 21, ele olha para João, o discípulo a quem Jesus amava, e faz a pergunta mais idiota que alguém poderia fazer a Jesus. E desse aí vai ser o quê? Que imbecilidade! Jesus estava falando com ele. Jesus estava deixando claro: Pedro, se tu me amas, tu dissestes 3 vezes que me ama. Apacenta minhas ovelhas, então, Pedro. Pedro, tu serás preso, literalmente, o que Jesus estava querendo dizer. Aí Pedro olha para João. Ah, e desse aí? Olha Pedro querendo saber o plano de Deus na vida de João. E nós somos assim, a gente quer saber o que Deus vai fazer na vida do outro. Qual é o plano de Deus na vida do outro? Como é que Deus agora vai agir na vida do outro? Aí Jesus, quando ouve essa pergunta, Jesus responde assim no verso 22. Pedro, se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que que te importa? Em outras palavras, para de tomar conta, o quê? Da vida dos outros, Pedro. Eu estou falando com você. Para de querer se meter na vida do outro. Na vida do outro, cuida o outro e cuida eu. Se eu quiser que ele viva, até que eu venha. E detalhe, por que que Jesus falou isso? Se eu quiser, referindo-se a João, que ele fique até que eu venha. Pergunto a vocês, isso aconteceu? Aconteceu. Na ilha de Patmos, João estava preso por amor ao Evangelho e Jesus voltou para ele. E João o viu glorificado. E João, quando o viu, não era mais aquele que estava na praia, mas agora João o vê e o descreve. Ainda vivo, João vai deixar bem claro, eu vi. Olhei para quem falava comigo, porque eu ouvi a voz de multidão, uma voz de uma multidão, como o som de muitas águas. Olhei e vi, e quem estava diante de mim tinha seus pés polidos como um latão reluzente, seu cabelo branco como a neve, seus olhos como chamas de fogo, da sua boca saiu uma espada aguda. E ele disse, não temas, eu sou Jesus, aquele que foi morto e que vivo está. Portanto, Jesus falou, se eu quiser que ele viva até que eu venha, ele veio para João. Agora, o que que Pedro tinha a ver com a vida de João? Porque Pedro, quando fica falando muito mais de João, a gente fica sabendo muito mais de quem? De Pedro do que de João. Quando alguém está muito preocupado com a vida do outro, quando Pedro vem a você para ficar falando de João o tempo todo, João, João, João e João, é Pedro quem está se revelando. A gente fica sabendo muito mais quem é Pedro do que quem é João. É isso que o texto está mostrando. Se eu fico falando muito de alguém o tempo todo e querendo saber o que Deus vai fazer na vida desse alguém, e preocupado, não, eu estou me revelando. Isso é uma lição básica que a gente tem que aprender. Hoje nós vivemos exatamente isso. Todo mundo querendo saber da vida de todo mundo. Aliás, a gente vive num grande Big Brother, minha gente. Global. As redes empurraram-nos para o Big Brother. E todo mundo querendo saber o que que Deus vai fazer. Irmão, quer saber de uma coisa? Diante de Deus, no altar de Deus, quando eu entendi, comecei a entender que a minha caminhada era única, quando a ficha começou a cair, e aqui eu termino, quando a ficha começou a cair, de uns anos para cá, na minha vida, me fazendo entender que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Quando eu comecei a perceber que eu estou caminhando para aquele dia, para aquela hora, para aquele momento onde eu estarei deitado num caixão e quem vai sou eu, sozinho. Meus irmãos não vão comigo. Minha companheira não vai comigo. Meus filhos amados não vão comigo. Nem o meu pastor vai comigo. Quem vai sou eu para se encontrar com ele. Quando eu comecei a perceber isso, me bateu uma angústia, cara. Falei, meu Deus. Meu Deus, a minha vida é mais solitária do que eu posso imaginar. E aí bate o desespero, o desamparo, e quando a gente está diante dessa realidade, a gente para de olhar para si, porque quer achar o João para perguntar a Jesus o que vai ser da vida do João. Isso é uma fuga. Pedro estava fugindo. Pedro estava deslocando para João uma realidade que Jesus estava colocando diante dele. Eu estou falando do teu ministério, do teu destino, Pedro. Não fuja, deslocando para João, perguntando o que, que vai ser da vida de João. Não tem como fugir, Pedro. De João, de André, de Felipe. Cuida o Senhor, cuida eu. Cuido eu. Acorda e deixa a ficha cair. Aqui termino. Meu celular. Por gentileza, minha querida. Nem com a minha querida eu vou poder descer a 7 palmos. É tragicômico o que eu estou falando. É mais sério do que você possa imaginar. Vou terminar com isso aqui. Que eu vou ler. Não vou falar quem foi o autor. Vocês conhecem. Mas está aqui. Quanto mais... Você que está aí do outro lado, preste atenção no que eu vou ler. Quanto mais arrastados somos à nossa verdade, quanto mais se aproxima aquele dia, hora e momento, quanto mais entramos na estrada solitária da nossa consciência e do nosso próprio juízo, mais tentamos nos perder na multidão, fazer coro com outras vozes, se desintegrar na massa, se esconder entre os rostos, mas de nada isso adiantará. No dia e hora marcado, quem vai ser chamado é você, sou eu. E cada um se apresentará diante dele sozinho. Isso chama-se subjetividade, singularidade. Então, se você já não se acostumar a desenvolver a sua espiritualidade no caminho, entendendo que a gente não tem que olhar para o futuro e ver plano, um plano de Deus, não, é no caminho, enquanto houver sol, enquanto houver amanhã, enquanto nós temos a chance de abrir os olhos no dia seguinte e dizer: mais um dia, estou vivo. Enquanto a gente não entender isso, vamos ficar dando uma de Pedro. E desse aí vai ser o quê? E daquele ali vai ser o quê? E agora, daquele lá vai ser o quê? A gente vai ouvir de Jesus: o que é que te importa? Jó entendeu isso. Jó entendeu isso claramente. Eu saí nu, nu ali pode ser traduzido como sozinho. Nu, sozinho eu vim a este mundo, e manifesto é que sozinho eu tornarei dele. Portanto, eu vou caminhar sem a aflição de querer saber o que, que vai acontecer comigo amanhã. O amanhã está nas mãos do Senhor. A tua vida e a minha estão nas mãos do Senhor. O que vai acontecer em 2031, no final desse ano, irmão, não nos cabe saber. Há prognósticos. A palavra nos dá uma orientação bússolar profética para a gente discernir os tempos. Mas mesmo assim a gente já se equivocou. Houve uma época na minha vida que eu achava que Jesus ia voltar antes do ano 2000. Aí eu começava a pregar: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Aí quando a União Soviética ruiu e o comunismo se desfez, uma nova configuração surgiu, porque antigamente era União Soviética, né, Paulo? E Estados Unidos, quem vai apertar o botão da guerra atômica? Quantos tem mais de 50 aí? Bom, vocês sabem do que eu estou falando. O mundo vai acabar, Jesus está voltando. Ah, Os Estados Unidos vai apertar o botão primeiro. A União Soviética vai apertar o botão. Acabou a União Soviética. Os Estados Unidos também já, já estão acabando. E a gente está aqui. Cansei de ir em congressos onde os profetas chegavam com o peito estufado. Profetas americanos, brasileiros. O Senhor está me dizendo que até 2007 sua igreja deve estar preparada. Jesus vai voltar até 2007, irmão. Então, deixa eu ver se eu concluo logo uma faculdade. Já estava casado, já tinha filhos, só não tinha escrito ainda um livro e nem plantado uma árvore. Mas já cansei de passar por esses sustos. Agora eu quero é caminhar enquanto houver sol. Sabe por quê? Porque amanhã é outro dia. E amanhã, suas lutas são suas. Não de João, nem de Pedro, nem de Isaías, nem de Romão. São suas. As dores são suas. Os desafios são teus. E é você e eu, solitariamente, que está caminhando para o fim. Se Cristo não voltar, nós vamos morrer. E esta realidade é cruel. E quanto mais essa realidade bate à nossa porta, mais a gente quer saber da vida de João. Mais a gente quer se perder na massa. Mais a gente quer ficar desesperadamente se segurando em A, B ou C. Não, não, não. As pessoas mais queridas da minha vida, uma das mais queridas, ou as mais queridas, algumas delas já foram embora. Minha mãe, meu pai, uma irmã muito querida, já foram. Eu estou indo atravessar o mar da Galileia sozinho. Pode ser que lá eu me encontre com João. Mas aqui, quem sabe da vida do João é Deus. Mas esse aí, o que vai ser? Não te interessa. Segue-me tu. A palavra de Deus para você hoje é: segue-me tu. Segue-me tu, irmão, irmã. Caminhe você, de fé em fé, porque é para isso que nós fomos chamados, para caminhar, não para saber, é para caminhar dentro da palavra do Evangelho. Não andeis ansiosos, o quê? Por? Pronto, o Evangelho me curou de querer saber o plano de Deus na minha vida, Romão. É o Evangelho. Não andeis ansiosos pelo que haveis de, nem pelo que haveis de beber. Olhem as aves dos céus. O problema é que a gente não olha para a natureza. A gente não olha para as aves do céu. A gente não vê o pardal que está comendo ali no nosso quintal. E aquela comidinha é o que você deixou cair porque Deus permitiu para o pardal se alimentar. A gente não consegue ver o beija-flor que está ali na nossa porta, sendo sustentado por Deus. Jesus está falando, vocês não conseguem ver o básico. Porque vocês querem ficar desesperados, querendo saber o plano, qual o plano, o que vai acontecer amanhã. Eu vou no oráculo, eu quero saber o que Deus tem para mim. Isso é vício pagão. Nós somos chamados como comunidade de fé. E é pela fé que nós temos que andar, segundo Hebreus capítulo 11. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, prova das coisas que não se veem. Irmão, tem tanta coisa para acontecer na vida de todos nós. Você nem sabe. Vá que de repente te atropela algo assim tão grandioso. Blum! Estava nem esperando. Aí é que é a maravilha, quando você não está nem esperando. É assim, porque as bênçãos elas seguem o que caminha. Estes sinais seguirão os que creem. Todas essas bênçãos te alcançarão, vão te alcançar. Meu filho, caminha, as bênçãos vão te alcançar. Não fica olhando lá para frente, não fica tentando enxergar bênção no futuro. Não, as bênçãos vão te alcançar na caminhada. Segue-me tu e deixa a vida de João com Jesus. Amém, irmãos? Quarta-feira a gente dá continuidade. Deus abençoe. Fique de pé. Passamos aí 5 minutinhos. Vamos orar de mãos dadas, como comunidade, como corpo de Cristo nesse lugar. Pedir a Deus que nos dê essa capacidade, porque senão a gente vai ficar correndo atrás de oráculo mesmo, irmão. Vamos querer saber o que vai acontecer na nossa vida sentimental, com quem a gente vai casar ou descasar, aonde é que a gente vai trabalhar, se a pessoa com quem a gente está é de Deus ou não é. A gente vai ficar dependendo de oráculos para ficar orientando a nossa vida, como já está acontecendo na internet. Vocês não repararam, não? Os crentes chegaram num nível de imaturidade tão grande que agora eles precisam ficar perguntando na internet. Eu já falei isso aqui: pastor, eu posso beber água com gás ou sem gás? Pastor, eu dormi essa noite sem a roupa de baixo, o anjo me visitou? Pastor, o meu marido quis, eu não quis porque queria ler a Bíblia. Deus se agradou? Ah, pelo amor de Deus, é uma infantilidade absurda na qual nós evangélicos afundamos. Quem caminha por fé, caminha na consciência da palavra e do evangelho e da plena convicção de que nós estamos nele e ele é o caminho, a verdade e... Acabou. Tá no caminho? Quantos estão no caminho aqui? Ah, irmão, descansa. Amanhã, se Deus quiser, tem sol. Ah, mas vai acordar o templo nublado. O sol está acima das nuvens. O sol não deixa de existir por causa do templo nublado, irmão. Mas que dia feio, meu Deus. O sol está lá. O astro rei continua brilhando lá, aquela bola de fogo. Enquanto ele estiver lá, a gente vai caminhar pela fé. Pai, leva-nos em paz. Tem misericórdia de nossas vidas. Ajuda-nos a viver confiados na tua palavra, a não ficar dependendo, ó Deus, nem mesmo de saber o que nos aguarda, o que nos espera. Ainda que o Senhor, por misericórdia, possa nos trazer aqui e ali uma palavra profética, uma revelação, tu podes usar quem tu quiseres para falar, só nos livra de ficarmos dependentes disso. Queremos depender da tua palavra, porque ela é a lâmpada para os nossos pés nessa estrada tão escura. Leva o teu povo em paz, e que o teu povo que nos acompanha também esteja em paz do outro lado da tela. Que o teu grande amor, que a graça de Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a igreja de Jesus, que caminha como hebreu, caminha por fé. Agora e sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Até domingo de manhã, à noite, estaremos aqui. Dê um abraço aí na pessoa mais próxima.